queria cumprimentá-las a todos e a todos, muito boa tarde, e informar, ou melhor dizendo, alertar que esta sala, que é pequena e tem fracas condições acústicas, e daí que lhes também solicitava que fizessem o menos barulho possível para nós podermos trabalhar com alguma eficácia. Vamos ao primeiro ponto de ordem de trabalhos, que é o seguinte: discussão e aprovação das atas. É a ata número 155, é a ata número 156, são duas atas. Pergunto se tem alguma questão a levantar sobre a forma como as atas são redigidas. Não tem, então ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Vamos ao segundo ponto, distribuição do projeto de lei.
Senhor Presidente, dá licença.
Faz favor, Senhor Deputado.
Eu queria solicitar ao Senhor Presidente, com a anuência dos Srs. Deputados, de que o ponto em que eu tenho de intervir sobre uma petição pudesse ser antecipado para o primeiro ponto de ordem de trabalhos, uma vez que tenho trabalhos parlamentares noutra área.
Senhores e Srs. Deputados, o nosso colega Santinho Pacheco faz um pedido. Gostaria de saber da vossa posição, se havia algum inconveniente, PSD. Nada a opor. O Bloco de Esquerda ainda não chegou. CDS-PP. Não tem nada a opor, muito obrigado. Partido Comunista Português.
Por Sr. Presidente.
Pronto, então o Sr. Deputado Santinho Pacheco tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Presidente, Srs. Deputados. A petição número 339/13 é subscrita por um conjunto de 114 peticionários e levanta um conjunto de questões na área da prevenção de incêndios e de limpeza de terrenos que, de certa maneira, vêm demonstrar que as suas propostas e sugestões chamam hoje a atenção de toda a opinião pública. E são questões para que o Estado, no seu conjunto, da Assembleia da República ao Governo, tenha vindo a procurar soluções para esses mesmos problemas. Faço o exposto, entendo propor que deve dar-se conhecimento da petição e do presente relatório ao Governo, deve ser dado conhecimento aos peticionários e, finalmente, ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para cumprimentar e saudar o Sr. Deputado Santinho Pacheco pelo relatório que aqui apresenta, nada temos a acrescentar e votamos favoravelmente o relatório que nos foi presente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS. Faz favor, esteja à vontade. É o ponto 4, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também não tenho, queria só felicitar o deputado Santinho Pacheco pelo parecer e dizer que concordamos. Não tenho nada a acrescentar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido, também felicitar o Sr. Deputado Santinho Pacheco pelo relatório. Não temos nada a acrescentar e concordamos com o mesmo. Acompanhamos e votamos favoravelmente.
Não, muito obrigado, Sr. Presidente. Não.
Sr. Presidente, acho que não é essa distribuição. Exatamente.
É só para distribuir. Então, cabe ao CDS a designação do relator. A senhora deputada quer dizer já ou diz depois?
Posso ficar eu. Obrigada.
E cá a senhora deputada Patrícia Fonseca. Muito obrigado. Votação do Orçamento do Plano de Dados para a 4ª Sessão Legislativa da 13ª Legislatura. Nós tínhamos falado do orçamento na última reunião, do plano de atividades, digo, hoje era do orçamento, que já está ajustado ao plano de atividades. Eu pergunto à senhora e aos seus deputados se querem dar alguma opinião, algum comentário, algum aditamento, enfim, o que entenderem por conveniente, e dou a palavra, ou tenho a palavra ao seu deputado Maurício Marques, ou quem ele entender do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, senhora. Sr. Presidente, o plano de atividades que nos foi apresentado pelos serviços é, digamos assim, uma súmula das várias propostas que foram apresentadas pelos diversos grupos parlamentares. Pelo que nós não temos nada a opor à sua aprovação, revemo-nos no plano de atividades que aqui é proposto, como tivemos a oportunidade de dizer na altura. Mais do que a sua aprovação, é depois a sua execução, é que eventualmente pode ser, ter alguma dificuldade. De todo modo, nós revemos-nos no plano de atividades que foi proposto e vamos votá-lo favoravelmente.
Partido Socialista, Sr. Deputado Lara Martinho, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista também não tem nada a opor relativamente à proposta, aliás, que foi discutida na última sessão. Continuamos a reafirmar que é, de facto, um plano de atividades ambicioso e que será importante um acompanhamento atento ao mesmo para garantir a sua execução e, portanto, votaremos favoravelmente à proposta apresentada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bloco de Esquerda, não está ninguém? Está o Sr. Assessor só. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, tenha a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. O CDS também vai votar favoravelmente o orçamento, mas tinha aqui só uma questão para colocar. Comparando o orçamento deste ano, desta sessão legislativa, com a do anterior, praticamente duplica. Eu não sei, eu queria só perguntar qual era a razão, se tem a ver com a execução do ano passado, da última sessão legislativa, que foi acima daquilo que era expectável, que estava orçamentado, ou porque não, penso que não nos foi apresentado a execução do ano passado, é só por uma questão de curiosidade. Obrigada.
Muito obrigado. Os serviços estão a informar que tem a ver com aquela proposta que foi feita sobre as questões do mar e tem a ver também com a ida à Madeira.
Previsão.
Previsões, são previsões. Tudo é uma previsão, não é? Até à concretização. A senhora deputada sabe isso melhor que ninguém também. Sim, mas nós... Tá, muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Sr. Presidente, também mais no mesmo sentido do que já foi referido anteriormente, de facto, a grande preocupação relativamente à execução deste plano de atividades. Trata-se de um plano de atividades que foi beber, ou seja, tentou dar continuidade, na sua grande maioria, àquilo que já transitava do ano anterior, e algumas delas, provavelmente, porque tive a oportunidade de observar até mesmo no início da legislatura. Portanto, trata-se de um plano de atividades que me parece até algo ambicioso. É preciso que haja muito rigor para o podermos concretizar. Basta querermos, vamos ter que fazer, provavelmente, algumas trabalhos extraordinários para que o possamos concretizar, sem o qual, pela avaliação que fazemos, atividades são tantas e que requerem uma maior disponibilidade da nossa parte. Portanto, o PCP está disponível para, além daquilo que é as reuniões ordinárias, passar também para as reuniões extraordinárias e poder trabalhá-lo de uma forma, aliás, mesmo em termos de audições, que são muitas, e muitas outras vão vir face àquilo que vão ser os acontecimentos que vão surgindo sempre na realidade social e política. Todos os partidos vão, inclusive o PCP tinha 4 requerimentos, já colocou mais um requerimento a solicitar a audiência. Portanto, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu gostaria de dizer que, portanto, e enquanto Presidente da Comissão, e que me congratulo com a posição assumida pelas senhoras e senhores deputados dos diferentes partidos e que, naturalmente, todos imbuídos do mesmo espírito de trabalho, iremos procurar concretizar ao máximo o que está previsto no plano de atividades. Também gostaria de informar que nós, para a preparação desta reunião, e tendo em conta as audiências que nos são solicitadas, nós tentamos primeiro audições com membros do Governo para a reunião da manhã de manhã e depois tentamos audiências. E acreditem que não foi fácil, porque as pessoas pedem audiências, mas depois nem sempre é fácil encontrar agenda que se ajuste àquilo que são os pedidos e àquilo que é também a disponibilidade da Comissão. Mas, de qualquer forma, todos com esta atitude, iremos procurar que ele se concretize. Eu vou pôr à votação, sendo assim. Que pediu a palavra? Faz favor, Sr. Deputado.
Pedi, Sr. Presidente, eu tinha isto para falar no ponto dos outros assuntos, mas dado que se falou agora, se calhar faz sentido levantar esta questão. É porque relativamente, de facto, às audições, eu gostava de perguntar qual é que é o ponto da situação das audições requeridas com urgência por parte do CDS e quais foram as diligências feitas para ouvir o Sr. Ministro Adjunto e o Sr. Ministro do Planeamento, porque, de facto, era importante que essas audições tivessem lugar antes da discussão do Orçamento de Estado, porque senão acaba por perder o efeito. O assunto é urgente, de facto, e as urgências, os casos devem ser considerados de acordo com a urgência de cada um. Obrigada.
Embora isso tivesse mais cabimento no último ponto, de qualquer forma, aproveitando a oportunidade, eu queria dizer à Sra. Deputada que, além das diligências oficiais que foram feitas pelos canais próprios, através da Secretaria de Assuntos Parlamentares, eu próprio contactei o gabinete do Sr. Ministro Adjunto. E o Sr. Ministro Adjunto não estava disponível para o dia da manhã. Entretanto, mostrou receptividade para encontrar uma data no mais curto espaço de tempo, o Sr. Ministro Adjunto. Quanto ao Sr. Ministro de Planeamento das Infraestruturas, esse ainda não temos data, que ainda nos deram data, ainda não responderam. E o outro também está agora. O Sr. Ministro da Economia, mas quem pediu isto foi o Bloco de Esquerda, não foi o CDS. O Sr. Ministro da Economia mostrou indisponibilidade para estar a vir cá, propôs que se fizesse representar pelo senhor Secretário de Estado Adjunto e do Comércio, não na data que nós pretendíamos, mas propôs-nos uma data que eu já tenho informações de algumas e de alguns senhores deputados que não é a melhor data, que é 4 à tarde. 4 de outubro à tarde, quando dia 5 é feriado, não é? E alguns senhores deputados, já que estamos neste ponto, eu terei que comunicar ao gabinete do senhor Secretário de Estado. Primeiro, quero-vos perguntar se aceitam ou não que venha o senhor Secretário de Estado em representação do senhor Ministro. Em segundo lugar, se aceitam a data de 4 ou à tarde, não é? Quando há senhoras e senhores deputados que manifestaram, porque dia 5 é feriado, como sabem, não é? E o plenário é de manhã. Mas deixo à vossa consideração, já agora para... Primeiro, se aceitam o Sr. Ministro, o que o Sr. Ministro faz a substituir.
Era a Secretaria que estava a tratar deste tema.
Sim, nós sabemos que é o Bloco que pede. Agora, eu não, se dos outros partidos não houver inconveniente, eu falo com o Bloco e já adiantamos caminho, não é? Não tem nada a opor que seja o Sr. Secretário de Estado. Não. Sr. Deputado Maurício Marques, também não tem nada a opor que seja o Sr. Secretário de Estado.
Sr. Presidente, na verdade, eu gostaria de ouvir o Bloco relativamente a essa matéria, não é? Porque...
Gostaria de ouvir o Ministro? O Bloco. Tem.
Gostaria de ouvir o Bloco, quer dizer, portanto, não...
Pronto, então está bem.
Não,
então
nós falamos... não gosto de estar aqui, quer dizer, se fôssemos nós também não gostaria.
Pronto, mas de qualquer forma, então remetem para o Bloco e eu vou falar com o Bloco. O deputado Lara Martins, também devemos ouvir o Bloco. Quanto à data de 4? Sr. Deputado Maurício Marques, sobre a data de 4.
A data de 4, estou a ver a data. Não tenho
nada para falar. A hora de manhã.
Há cá plenário de manhã, precisamente para libertar os deputados de tarde. E agora digam como é que querem. Para mim é meio diferente. Está bem. Não tem nada a opor. Partiu-se. Senhora Deputada. Senhora Deputada Lara Martinho, faz favor.
Sim, a partir. partida também não temos nada a opor que seja no dia 4, o que solicitávamos é que fosse o mais cedo possível para permitir aqueles que têm de apanhar avião poderem ainda apanhar na quinta-feira.
Vou tentar marcar para as duas e vamos ter faltas de algumas e alguns senhores deputados. Bom, naturalmente vamos ter aqui uma situação que não é nada agradável, mas está bem, vamos ver isso. Sou ministro, qual é o seu ministro?
Não aceitam-se propostas de datas.
Mas de quê? Sobre o dia 4?
Não, para o outro ministro.
Se quiser, para o outro ministro, qual?
O adjunto.
Para o ministro adjunto, eu vou saber a data e depois. Ao senhor deputado, o que eu disse é que já fiz eu próprio. Não. Eu estabeleci um contacto diretamente com o chefe de gabinete do seu ministro, no sentido de encontrarmos uma data. E ele ficou de saber e depois diz-me. E depois fazemos o via canais oficiais. O senhor deputado Maurício Marques, faz favor.
Está aqui o assessor do Bloco, estendeu requerimentos, portanto, está aqui, gerou-se uma dúvida. Até para ouvir o ministro
do Câmbio.
Da Economia.
Sim. Essa também.
São as duas.
Ministro da Agricultura, Ministro do Ambiente, Ministro da Economia, Secretário de Estado.
Vocês requereram ao ser. O Bloco de Esquerda requereu o Ministro da Economia, o Ministro do Ambiente e o Ministro da Agricultura. E eu próprio já falei com os três ministros sobre esse assunto. Agora temos que acertar.
Competência.
Qual é a competência?
É ministro da Economia, Secretário de Estado do Comércio.
Agora, o senhor Ministro da Economia remete para o senhor Secretário de Estado. Mas eu vou falar com o Bloco. Se o Bloco aceitar, tudo bem. Se não aceitar... Muito obrigado. Está aqui o senhor Assessor, mas não tem visão, como devem imaginar. Vamos passar à frente. Deputada Patrícia Fonseca, posso passar à frente? Muito obrigado. Vamos votar o plano de atividades agora. Vamos agora votar o plano de atividades e o orçamento para 2010, para a próxima sessão legislativa. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o plano de atividades e o orçamento. Vamos ao ponto número 5, discussão e votação do parecer da CAM sobre a COM 2018-149, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um plano plurianual para as unidades populacionais de peixes nas águas ocidentais e águas adjacentes e para as pescarias que exploram essas unidades populacionais, que altera o Regulamento da União Europeia 2016-1139, que estabelece um plano plurianual para o Mar Báltico e que revoga os regulamentos da CE número 811/2004, CE número 2166/2005, CE número 388/2006, CE número 509/2007 e CE número 1300/2008. O deputado autor do parecer é o senhor deputado Ulisses Pereira, meu caro vice-presidente, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Caros colegas, sintetizando os pontos que estão no parecer, eu começava a dizer que esta proposta de regulamento destina-se a estabelecer um plano plurianual para a gestão das unidades populacionais de peixes que evoluem nas águas ocidentais em águas adjacentes. Este plano pretende assegurar uma exploração sustentável destas unidades populacionais no respeito dos princípios do rendimento máximo sustentável, da abordagem ecossistémica da gestão, das pescas e da abordagem de precaução. A proposta de regulamento pretende ainda contribuir para a simplificação da legislação da União através da refogação de 5 planos plurianuais existentes relativos a uma única espécie, substituindo-os por um único regulamento. Quanto à análise da iniciativa e aos aspectos relevantes, eu sublinhava 2, a obrigação de desembarcar as capturas de unidades populacionais sujeitas a ataque, bem como uma defesa mais acentuada do processo de regionalização. Foram efetuadas um amplo conjunto de consultas e a Comissão recebeu 28 contribuições dos Estados-membros, dos Conselhos Consultivos, de organizações representativas do setor, da ONGs e do público em geral. Quanto à questão do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, o da subsidiariedade não se aplica, pois as disposições da proposta dizem respeito à conservação dos recursos biológicos do mar no âmbito da política comum de pescas, que é competência exclusiva da União, e quanto ao princípio da proporcionalidade é respeitado, pois as medidas propostas são adequadas e necessárias para permitir alcançar os objetivos pretendidos, não existindo outras menos restritivas. Nós podemos é recear algum impacto da sua aplicação. Face à importância para o setor das pescas português, o deputado autor do relatório, entendeu aqui deixar a sua opinião. E nessa opinião eu sublinhava os seguintes pontos. O plano apresentado, que abrange uma vasta área oceânica, inclui-se toques das águas ocidentais sul, onde predomina a pequena pesca artesanal, e mais a norte, onde é mais relevante a pesca industrial. Neste sentido, são misturadas pescarias cujas lógicas, enquadramentos e problemáticas são diferentes, incluindo ao nível dos respectivos impactos socioeconómicos. Para Portugal, este plano tem uma especial importância, pois abrange águas nacionais do continente e da região autónoma dos Açores e incide na sua proposta inicial sobre espécies relevantes para o nosso país. Pescada, o peixe-espada preto, o gurás, os areeiros, o tamboril, o lagostim e o linguado. De acordo com o Governo, a proposta de regulamento e análise foi debatida no âmbito do Grupo de Trabalho de Pescas, do Conselho, tendo sido apresentado em final de maio de 2018 pela presidência búlgara, um texto de compromisso que, genericamente, mereceu o apoio dos Estados-membros no Conselho. Numa apreciação genérica, Portugal defendeu que a gestão das pescarias multiespecíficas e multiartes de pesca lança desafios muito específicos e complexos que aconselham uma abordagem e uma aproximação que seja o mais regionalizada possível. Nesse sentido, e segundo que sabemos, foi aceita a proposta nacional para a exclusão do âmbito do Plano de Gurás, dos Açores, da Zona 10 e dos Imperadores. Por fim, este regulamento prevê que a partir de 2019 a chamada obrigação de desembarque venha a impor condições complexas na gestão das pescarias mistas, a mais relevantes para Portugal, pois nestas são capturadas uma grande diversidade de espécies. Este acréscimo de dificuldades tem a ver com a existência de múltiplas espécies bloqueadoras, as chamadas choque de espécies, que apesar de não serem espécies-alvo, podem vir a determinar a cessação de muitas pescarias, dado o Estado-membro não dispor de cotas, ou estas serem insuficientes para acomodar a continuidade dessas capturas acessórias a quando as operações de pesca têm como alvo outras espécies. Por fim, estão as conclusões que se propõem. Ponto 1, que na presente iniciativa não cabe a apreciação do cumprimento do princípio da subsidiariedade por se tratar de matéria de competência exclusiva da União. Ponto 2, a análise da presente iniciativa suscita questões que implicam posterior acompanhamento, nomeadamente nas propostas sugeridas por Portugal no sentido de exclusão do âmbito do plano do Gurás e dos Imperadores. Terceiro, a Comissão da Agricultura e Mar entende que as opções previstas no regulamento e análise terão repercussões negativas nas pescarias nacionais. A obrigação de desembarque, relacionada com a existência de múltiplas espécies bloqueadoras, podem determinar a cessação de muitas pescarias, dado Portugal não dispor de cotas, ou estas serem insuficientes para acomodar a continuidade dessas capturas acessórias a quando as operações de pesca têm como alvo outras espécies. Nesse sentido, é do interesse da Comissão de Agricultura e Mar continuar a acompanhar os desenvolvimentos e alterações desta proposta de regulamento. E o ponto 4 diz que damos por concluído o escrutínio da presente iniciativa, que deve ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus para os Direitos Civis.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Lúcia Silva, do Partido Socialista, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E gostaríamos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostaria de felicitar o autor do parecer. Contudo, e também dizer que subscrevemos na íntegra, ou quase na íntegra, tudo aquilo que está aqui plasmado. Contudo, na parte das conclusões, no ponto 3, nós entendemos que poderia ser aqui usada uma linguagem um pouco mais eufemística. Ou seja, quando diz que a Comissão de Agricultura e Mar entende que as opções previstas no regulamento em análise terão repercussões negativas nas pescarias nacionais, a nossa sugestão é que se diga o seguinte: a Comissão de Agricultura e Mar manifesta a sua preocupação pelas hipotéticas repercussões negativas nas pescarias nacionais. Portanto, pensamos que será, no fundo, aqui uma tentativa também de... acho que não precisamos ser tão hostis, não é? E portanto, esta é a nossa sugestão para que o autor ou o PSD possa aceder a esta nossa sugestão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia.
Muito obrigada, Sr. Presidente, desculpe.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria felicitar o deputado Ulisses Pereira por este relatório, que é bastante completo e que, no fundo, mostra que houve uma análise bastante aprofundada da questão. Dizer que o CDS concorda com e vamos votar favoravelmente esta este relatório, contudo tinha uma sugestão e pela importância, eu concordo com as conclusões que o senhor deputado aqui apresenta, não sei se não faria sentido este ponto 3 das conclusões que constam apenas da parte da opinião do deputado relator, virem também escritas no ponto 2 dos aspectos relevantes. No fundo, porque quem conhece o tema retira a ilação, mas na prática esta afirmação decorre do conhecimento que se tem da matéria. Não sei se me estou a fazer entender. E penso que quando aqui na análise da iniciativa, no ponto 2.1, na página 5, se diz que o plano se destina a pescarias mistas, baseado principalmente no objetivo do rendimento máximo sustentável. Portanto, no fundo, daqui, destes pontos, decorre aquela análise. E acho que se calhar fazia sentido, este é um ponto relevante que leva a que esta seja uma das conclusões e, no fundo, sendo que a opinião do deputado relator não é votada há alguma desconexão entre aquilo que são as conclusões e aquilo que é dito efetivamente nos aspectos relevantes. É uma sugestão, mas não os argumentos estão lá o que é relevante está lá. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ulisses Pereira, faz favor de novo.
Muito obrigado pelas opiniões e contributos. Parece que estamos todos de acordo e penso que este também é o pensamento não só do Governo, como dos industriais, como dos pescadores. Portanto, eu procurei aqui associar e falei com eles todos, e portanto, eu relativamente à proposta, e compreendo a intenção da senhora deputada Lúcia Silva, mas eu julgo que nós temos a certeza das consequências negativas. Falar em hipotéticas, julgo que não corresponde àquilo que é a nossa visão. Nós temos a certeza que, eu tenho a firme convicção que este regulamento vai ter uma versão diferente. E tenho a firme convicção que poderemos conseguir uma melhor solução do que aquela que neste momento é prevista. Nós estamos aqui neste regulamento a mostrar o que é a nossa pesca artesanal, a pesca do sul da Europa, com aquilo que é a pesca do norte da Europa, que tem características completamente diferentes. E, portanto, eu acho que quanto mais afirmativos formos nas nossas conclusões, mais ajudaremos as pescas portuguesas a poderem continuar a lutar, como eu aqui tenho que dizer que o Governo também o tem feito, para que se consiga um melhor regulamento para Portugal. E, portanto, eu manteria a redação que tenho. Quanto à proposta da deputada Patrícia Fonseca, tem a ver um bocado com a metodologia que se seguiu na elaboração deste parecer. Eu como estava a falar com... Não, eu, relativamente à sua sugestão, eu compreendo perfeitamente aquilo que refere. Mas a metodologia da elaboração do relatório... Procurou, pronto, pode ser um erro e pode não estar bem. Nós vamos votar as conclusões, nem vamos votar os aspectos relevantes, nem vamos votar a opinião do relator, e procurou-se apenas analisar aquilo que era a ótica do regulamento. E, portanto, não queria misturar a ótica do regulamento, a ótica do que foi a análise do que diz o regulamento com aquilo que é a nossa opinião. Agora, do confronto destas questões, é que procuramos incluir nas conclusões aquilo que era mais importante. E, portanto, também se me permitisse manter esta metodologia, porque senão penso que ficaria alguma incoerência naquilo que é o parecer. E, portanto, eu compreendo, aceito a utilidade e, pronto, e aquilo que estava como objetivo das posições expressas, quer pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer pelo CDS, embora aqui numa vertente diferente. Mas, portanto, eu manterei este texto tal qual está. Independentemente do sentido de voto de cada um.
Senhora deputada Lúcia Silva, do Partido Socialista, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer ao senhor, portanto, ao autor do parecer, do relatório, que quando um relatório é trazido a uma comissão para ser debatido, para ser ouvido, e, no fundo, para também nós termos toda a oportunidade de manifestarmos a nossa opinião e também ajustarmos sempre com o mesmo objetivo, que é aquilo que todos nós queremos, portanto, que é melhorar, no fundo, o país. E é por isso que nós cá estamos. E, portanto, eu penso que nós pensamos que esta nossa sugestão não era uma sugestão que fosse, de maneira nenhuma, contra a sua opinião vertida aqui neste documento, que fosse até, enfim, minimizar o interesse o impacto do documento, apenas era uma questão de também dizer-se aquilo que se quer dizer de uma outra forma. Uma vez que o Sr. Presidente, que o autor do relatório, do parecer, entende que essa é a sua posição firme e acha que está correto e, portanto, ou seja, trouxe aqui o relatório apenas para, no fundo, para todos concordarmos, é evidente que o Partido Socialista, assim sendo, terá que se abster, porque, no fundo, o nosso contributo não foi ouvido, nem tido, nem achado. Muito obrigada.
Sr. Deputado Ulisses Pereira, faz favor.
Eu acho que, quando se debatem as questões, eu tive a oportunidade de a referir, tem que haver uma percepção mútua das posições que cada um defende. Não é obrigação do deputado relator de um parecer aceitar todas as questões que lhe suscitam. Eu, neste caso concreto, até fico mais perplexo, porque eu tenho, inclusivamente, uma nota escrita do gabinete do Sr. Secretário de Estado das Pescas, em que estas questões são exatamente referidas assim. Mas pronto, se o Partido Socialista se abstiver, naturalmente que o setor, naturalmente que os armadores, naturalmente que os pescadores entenderão isso da forma mais adequada. Estamos a falar em hipotéticas consequências. Quando temos a certeza que este texto determina consequências negativas, acho que isso é que é um branquear de questões e que corresponde ao diálogo que aqui estamos a ter. Há opiniões diversas, a democracia é assim, é plural. Eu já apresentei dezenas de relatórios ao longo da minha vida como deputado e já aceitei dezenas de sugestões que me foram apresentadas. Esta eu julgo que é tão relevante manter-se que, pronto, prefiro ter a abstenção de voto do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do que ser dois para amanhã e dizerem que não fomos consequentes na defesa daquilo que são os interesses das pescas portuguesas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos para a votação. Eu pergunto quem vota contra, quem tem, abstém-se do Partido Socialista, quem vota a favor, vota o CDS e vota o PSD. Foi aprovado por maioria. Vamos passar ao ponto seguinte. Discussão e votação do parecer frente à PGL número 980-13, terceiro do PAN, que prevê a melhoria do sistema de identificação do fim funcional de equídeos com vista à sua proteção. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Serra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, este parecer parte da iniciativa apresentada
pelo PAN... Por favor,
agradecia
silêncio, Srs. Deputadas, Srs. Deputados.
Acho que isto é importante.
Muito obrigado. Faz favor de continuar.
Este parecer parte da iniciativa apresentada pelo Partido Pessoas, Animais e Natureza na Assembleia da República em 20 de agosto de 2018, que é o Projeto de Lei 980-13, que prevê a melhoria do sistema de identificação do fim funcional de equídeos com vista à sua proteção. Portanto, a principal motivação do PAN expressa no enquadramento da iniciativa prende-se com a alteração da classificação dos equídeos de animais domésticos para animais de companhia. Contudo, o articulado do Projeto de Lei 980 só apresenta alterações ao Decreto-Lei número 123/2013, de 28 de agosto, no que respeita a métodos para a identificação de equídeos. Face ao exposto, o PAN apresenta alterações a este Decreto-Lei 123/2013, naquilo que diz respeito ao pedido de identificação de equídeos, artigo 8º, e na instrução da decisão, artigo 22º. Posto isto, e que o signatário do presente parecer exime-se nesta sede manifestar a sua opinião política sobre o dito projeto, e como conclusões temos que o PAN apresentou à Assembleia da República o projeto de lei 980-13, prevê a melhoria do sistema de identificação do fim funcional de equídeos com vista à sua proteção, nos termos da alínea B do artigo 156 da Constituição da República Portuguesa. Número 2, a iniciativa visa alterar o Decreto-Lei número 123/2013, de 28 de agosto, que estabelece as regras que constituem o sistema de identificação dos equídeos, equinos, asinos e moares, nascidos ou introduzidos em Portugal, assegurando a execução e garantindo o cumprimento no ordenamento jurídico nacional das obrigações decorrentes do Regulamento da Comunidade Europeia, número 504/2008, da Comissão, de 6 de junho de 2008, que aplica às diretivas 90-426 da CE, 90-427 da CE, do Conselho, que nos respeita a métodos para a identificação de equídeos. Face ao exposto, a Comissão de Agricultura e Mar é de parecer que o projeto de lei número 980, apresentado pelo PAN, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Palmira Maciel, do Partido Socialista. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhoras deputadas. Também para felicitar o Sr. Deputado Nuno Serra, o relatório apresentado relata de uma forma clara o essencial e por isso o grupo do Partido Socialista nada tem a acrescentar e vai votar favoravelmente este relatório. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Tenha à vontade.
Obrigada, Sr. Presidente. Também para dizer que o CDS é só cumprimentar o Sr. Deputado Nuno Serra pela elaboração do parecer e dizer que nada temos a acrescentar e que vamos votar favoravelmente também.
Sr. Deputado Nuno Serra, quer dizer mais alguma vez?
Não, só que esperava ouvir o deputado do PAN, pelo visto não está cá.
Isso é impossível. É impossível. Já agora gostaria de informar os senhores deputados que há colegas vossos e nossos que estão presos, não têm táxi, estão retidos na rua, não têm táxi. Pode ser que ele também esteja nessas condições. Hã? Vamos continuar, vamos para fazer a votação. Quem vota contra o parecer, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Vamos para o ponto número 7, outros assuntos. Já, os outros assuntos, em parte, já estão tratados. Foi a questão das audições, das audiências, e podemos passar à frente, não é?
Não, era aquela questão da...
Ah, temos aqui uma questão que o senhor assessor está a lembrar, e muito bem. Pela Comissão de Assuntos Europeus, sobre a ida à Croácia, vai um deputado do...
PSD.
Do PSD.
Já.
Não sei, eu não sei se os seus coordenadores já articularam entre eles, portanto, a indicação do deputado aqui da Câmara. Da Comissão dos Assuntos Europeus vai do PSD, é a informação que nós temos. Agora conviria com o deputado Maurício Marques, a deputada Patrícia Fonseca, João Dias, João Castro, articulassem quem é que vai.
Portanto, a comissão de eventual 2020, que é para depois chegar um de cada.
Qual é a comissão?
E a comissão eventual.
É a comissão eventual, é a Comissão dos Assuntos Europeus e a CAM.
Quem é que vai a comissão eventual? Ainda não sabem, devem estar a decidir hoje.
Quando é que é? Qual é a data?
22 e 23 de novembro, salvo erro. É, 22 e 23 de novembro, na Croácia. Zagreb.
É o Sr. Deputado João.
Vai da Comissão dos Europeus, vai o PSD?
No problema não é nosso.
Agora sim. Houve um problema no passado em que o Partido Comunista ficou de fora e ficou.
Sim, mas.
Uma prioridade para o Partido
nós temos que ver como é que vai ser. É que, se vão pela ordem de representatividade no Parlamento, há o PSD, PS e Bloco. Foi tudo a Bruxelas. Bem. Senhoras e senhores deputados, temos aqui outra situação. Qual é a questão? E aquela da Baladinho? Não há uma da Baladinho? Modelo. Então está bem. Não tem mais nada? Bem, senhoras e senhores deputados, então nós temos previsto a nossa audição ou audiência com o Movimento Associativo da Pesca Portuguesa. Aí tem, faz favor. Nos outros assuntos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. tem a ver aqui com os procedimentos da nossa reunião da Comissão e com o que se passou na semana passada relativamente às propostas de alteração ao parecer daqueles dois regulamentos. Das propostas, não sei se estou a fazer-me entender ou não. Portanto, foram aqui feitos comentários, propostas de alteração ou comentários da parte do PSD, do CDS e do PCP. Ficámos a enviar propostas de alteração ao texto. Eu enviei propostas de alteração ao texto à Comissão com conhecimento ao Sr. Presidente e a todos os coordenadores e deparei-me com o facto de a Comissão, o relatório ter ido à Comissão de Assuntos Europeus para votação sem ter circulado e, portanto, eu não tenho conhecimento do texto final do relatório, o que me parece que é inaceitável. Quer dizer, sei que foi uma situação extraordinária porque havia alguma urgência, mas esta situação não pode, de facto, voltar a ocorrer porque não faz sentido nenhum. Eu tive de receber um telefonema do meu colega dos Assuntos Europeus a perguntar se o texto estava conforme aquilo que tinha aprovado. E se nós aqui votámos favoravelmente um parecer condicionado a propostas de alteração, não faz sentido não termos acesso a esse texto final e eu, honestamente, gostaria até que me fosse, porque continuo sem saber qual foi a versão final do texto que foi enviada à Comissão dos Assuntos Europeus. Obrigada.
Sr. Deputado, o Sr. Assessor vem informar de uma forma detalhada todos os envolvimentos e todas as diligências para esclarecer a situação, está bem? Faz favor, Sr. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço a explicação do Dr. Ruiz. Como é óbvio, eu não estou a pôr qualquer responsabilidade nisto na assessoria da Comissão. Eu tive já a oportunidade de falar com a deputada Lúcia Silva, foi um lapso certamente, mas tendo em conta que foi enviado para todos os coordenadores, o que fazia sentido era o PS, e tem sido assim de outras vezes, o PS, quando recebeu as propostas de alteração, fazia circular pelos coordenadores, porque era muito mais ágil do que andar para o assessor, do assessor para a Comissão, da Comissão para os assessores, dado que era uma coisa urgente, o ideal teria sido circular diretamente pelos coordenadores, teríamos tido acesso. Pronto, mas são coisas que acontecem, mas não quero deixar de registar e gostaria, independentemente disso, continuo com o meu pedido, gostaria de ter acesso à versão que foi enviada para a Comissão dos Assuntos Europeus, dado que parece que foi só o CDS que fez propostas de alteração. Obrigada.
Sim, senhora, senhora deputada, os serviços vão fazer chegar à Sra. Deputada o relatório que foi entregue à Comissão de Assuntos Europeus. E peço desculpa, mas como vê, foi involuntária, não houve nenhuma... Não foi por mal, foi por bem. Foi por bem. Foi para querer... Foi a eficácia que esteve, está bem? Costuma ser, Sra. Deputada, muitas vezes o ótimo é inimigo do bom, não é? Vamos continuar ou vamos fazer um ligeiro intervalo? Sim, porque chegou o Sr. Deputado Pedro do Carmo. Boa tarde, Sr. Deputado, está bom? E o Sr. Deputado Carlos Matias também. E por respeito a eles, vamos fazer um ligeiro intervalo, porque eles estão um bocado cansados. Então, um intervalo de 5 a 7 minutos.